Vamos dar continuação sobre as sete chaves para entender o livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre esta quarta chave. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Entender o livro de Apocalipse tem que entender primeiro, escrito em símbolos. Número dois, o livro diz que vai acontecer logo. Terceiro, foi para confortar cristãos perseguidos. E número quatro, este vai ser super interessante. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Vamos falar do dragão. O primeiro personagem fantasiado de dragão. O dragão aparece em capítulo 12, versículo 3 e 4. O texto diz isso. Então apareceu no céu outro sinal. Então vai ser um símbolo. Ele identifica que é um símbolo, não literal. Apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, ou literalmente em grego, diademas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Nós temos várias irmãs grávidas esses dias. Imagina! O dragão aparece nesses dois versículos e é visto várias vezes pelo restante do livro. Ele é identificado como um sinal, um símbolo. Não há um dragão vermelho com 7 cabeças, literal, andando pelo mundo naquela época. Mas o símbolo representa uma pessoa verdadeira e real. Ele aparece na cena com a cor vermelha, 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, ou diademas. Eu quero destacar que é diademas, porque dentro do livro de Apocalipse você vai encontrar a palavra coroa várias vezes. A coroa, que é um dos prêmios, ao vencedor vai te dar a coroa da vida. Ou seja, fiel até a morte, vou te dar a coroa da vida. Esta é a palavra stephanos, em grego, stephanos, e representa o prêmio de um cristão fiel que morreu pela causa. Mas esta palavra coroa, em grego, não é stephanos. A única que usa este é um rei, diadema. É uma coroa de rei, um governante. E você vai encontrar Jesus com a diadema neste livro, e você vai encontrar o dragão com a diadema, e você vai encontrar a besta com a diadema. E a questão é quem vai mandar, quem está reinando, quem vai... É como se fosse Argentina e o Brasil na Copa do Mundo no final. Quem vai sair com a taça? Quem vai reinar campeão? Então, todo mundo está colocando dinheiro. Sou eu! Não, sou eu! E nós vamos ver no final da história quem reina. Quem tem a taça. Mas ele tem 7 coroas, diademas. Coroa de rei na cabeça. Uma descrição desta, só de olhar na imagem, sugere poder. E algum tipo de governo por causa das coroas. Com a sua cauda, arrastou um terço das estrelas do céu, indicando, ele tem poder. No capítulo 12, resumindo o capítulo 12, ele persegue uma mulher e seu filho. E no capítulo 13, bem resumido o capítulo 13, ele traz duas bestas, um do mar e um da terra, como assistentes para perseguir o povo de Deus. No capítulo 20, bem resumido, ele é preso no abismo durante 1000 anos. Depois é lançado no lago de fogo, que nós sabemos que é, segundo morte. Não há dúvida sobre a identidade dele. Nós sabemos quem ele é. Como nós sabemos? O capítulo 12, versículo 9, fala quem é. Capítulo 12, 9 diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quem é o dragão? É fantasiado como se fosse Branca de Neve. Mas quem está atrás da máscara? Satanás. Satanás. A antiga serpente. Eu não sei se eu falei isso na última aula ou não, mas muitos brasileiros eu percebi nesses 33 anos que eu moro no Brasil, eles nem gostam de falar a palavra diabo em voz alta, ou Satanás. Essas são duas palavras gregas. Será que eu falei isso na semana passada? Eu não lembro. São duas palavras gregas. Diabo é uma palavra grega, literalmente diabolos, e traduzido para o português é acusador. A gente fala caluniador, quem faz calúnia, que fala mal dos outros, atrás de suas costas. Alguém falou uma vez: você quer ver o diabo hoje? Só olhar no espelho e falar mal de alguém que não está presente. É isso que ele faz, ele acusa. Ele é um caluniador. E a palavra Satanás aparece em grego assim, Satanás. Literalmente é uma palavra hebraica, Satã, que significa adversário. Adversário. E são palavras que brasileiros usam todo dia no jogo de futebol. Quem é o adversário? O outro equipe. Quem é Satanás? A outra equipe. E quem é o diabo? Quem apita o jogo? Cartão vermelho. Ele está acusando. E muitas vezes ele tem razão. Satanás, o diabo, está sempre me acusando. Pai, Deus, Alan fez esse pecado. E Deus diz: eu sei, mas Jesus lavou ele. Ele está sempre me acusando. E muitas vezes ele tem razão. Mas isso que ele faz. Ele acusa. Então, na sua Bíblia, não sei se você gosta de escrever na Bíblia, se não, não escreve na Bíblia. Mas cada vez que eu testo diz, dragão, você pode escrever na margem, e já está em versículo 9, Satanás. Diz, dragão, este é o símbolo, significa Satanás, o diabo. Bom, esse foi fácil de identificar, o próprio livro fez a tarefa para nós. Olhe em capítulo 20, versículo 2, só para ver a ideia repetida no livro e não ter nenhuma dúvida sobre a identidade dele. O anjo desceu, versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele não quer deixar nenhum engano acontecendo. Este é o maior malandro da história. Sabe, em todo filme tem o vaqueiro com chapéu branco e tem o vaqueiro com chapéu preto. Esse é o vaqueiro com chapéu preto na história. É o dragão. Agora, nós vamos trabalhar e deixar o livro identificar a primeira besta. E vocês estão vendo a cena. Antes de falar da identificação da besta, vamos lembrar, é um símbolo, é uma fantasia. Sabe, no dia 31 de outubro, os norte-americanos, por alguma razão, faz Halloween, dia das bruxas. Não entendo. Não faz sentido nenhum para mim.
Mas quando eu era criança,
nós colocamos uma máscara mais terrível possível. Minha irmã colocou Branca de Neve e eu coloquei uma coisa de fantasma. E nós fomos de porta em porta pedindo doce. Eu não entendi nada do que, de onde veio a coisa. E hoje eu prefiro nem participar de uma coisa dessa. Especialmente em português é chamado Dia das Bruxas. Eu fico longe de bruxaria. Não quero nada a ver. Mas todos nós somos pessoas reais, mas éramos fantasiados de alguma personagem. Esta é uma fantasia. Não existe um animal dessa, literalmente, andando no planeta Terra. E eu quero te mostrar alguns símbolos que nós temos de animais. Tigre. Significa que tem um tigre solto aqui em Guarapuava. Eu vi isso na placa outro dia. Tem um tigre, literal? Não, é um símbolo. Eles vendem PVC. Todo mundo está falando sobre isso aqui nessa cidade. Tem um lobo solto em Guarapuava? Não, é um símbolo. Representa um sistema escolar. Anos atrás, alguém diz, Alan, o leão vai te pegar. Eu disse, o que quer dizer? Eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando em fevereiro, março, abril, o leão vai te pegar. E eu perguntei, ele disse, você fez sua declaração de imposto de renda? Eu falei, como você faz isso? Então eu descobri, eu preencho minha declaração todo ano. Mas não tem um leão solto na praça, mas é o símbolo da Receita Federal. Então, nossa pergunta, o que significa este símbolo? Não literalmente um animal desta solta na Ásia. Eu estou na página 13, lá embaixo, onde diz a primeira besta. A identificação da primeira besta talvez seja a identificação mais importante do livro. O dragão é claramente Satanás, e desde que a besta tem papel crucial na história, é muito importante que a sua identidade seja conhecida. Se alguém identificar esta besta erradamente, irá interpretar o livro inteiro incorretamente, quatro formas diferentes. Mesmo que nenhum versículo declare em termos específicos quem é a besta, há muitas pistas. E há concordância, mesmo entre aquelas que seguem interpretações diferentes, sobre a sua identidade. Então, nós vamos olhar nas pistas e ver se pudermos fazer uma identificação clara. Vamos começar no capítulo 12, versículos 17 e 18, onde, depois do dragão tentar pegar aquela mulher, e ela é intocável no livro, ele desistiu. Versículo 17 diz, o dragão irou-se contra a mulher. Oh, não consegui ela. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Está assistindo o filme comigo? É um filme. É como se fosse desenho animado, com símbolos mostrando uma história. O dragão, Satanás, foi guerrear contra aquelas que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Vi, João está assistindo a história. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e com 10 diademas, 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça nome de blasfêmia. João viu uma besta. E aqui não fala da cor da besta, mas em capítulo 17 é a mesma besta, mas em capítulo 17 é a cor vermelha. Então vamos deixar sem explicação de cor nessa leitura. Mas a besta saiu do mar. em versículo 7 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. Versículo 7 diz que a besta foi guerrear contra os santos. Portanto, Satanás está usando esta besta como assistente para perseguir cristãos. A primeira besta para identificar, a primeira pista para identificar a besta é que ela é a perseguidora principal dos cristãos, os servos das sete igrejas que receberam este livro 2000 anos atrás. Eles estavam sofrendo grande perseguição. Quem estava aplicando a perseguição? Esta besta. Autoridade para guerrear contra os santos. Agora, alguém talvez esteja perguntando, quem está atrás da máscara? Este é o nosso propósito. Descobrir quem está atrás da fantasia. Enquanto a besta aparece por inteiro, capítulo 3, versículo 1 e 2, está saindo do mar, e quando ele chega totalmente fora da água, ela tem 10 chifres, espalhado por 7 cabeças, e cada chifre tem uma coroa de rei, uma diadema. Ela tem exatamente as mesmas características de Satanás. Satanás tinha 7 cabeças, 10 chifres e mesmo número de diademas. Agora, quando você olha para o corpo deste animal, seu corpo é como... Veja versículo 2. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Olhe no corpo dele, leopardo. Mas tinha pés como de urso. Está vendo aqueles pés de urso? E a boca como de leão. Seu corpo é interessante, né? Parece a combinação de 3 animais: leopardo, pés de urso, boca de leão. A besta tem partes de 3 animais. E tem 10 chifres. Então, olhe no animal. Leopardo, urso, leão e 10 chifres. Que coisa estranha e absurda. Esta descrição vai lembrar aquelas que conhecem a profecia de Daniel. Alguém diz, ah, eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. Eles vão folhear para o Velho Testamento para ver o cobertor costurado. Eles vão ver uma cena tão clara. É a mesma cena aqui dentro. Então vamos voltar e ler a cena em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Porque o que está acontecendo em Daniel 7 é exatamente a mesma coisa. Daniel 7, versículo 1. A época que Babilônia acabou de dominar o mundo inteiro, Deus permitiu que Babilônia castigasse nação após nação após nação por causa da rebeldia contra o Criador. Egito foi, Assíria foi, Edom foi, Israel foi, Judá foi. Babilônia é o reino do mundo. Esta é a época. Daniel, da tribo de Judá, é um prisioneiro no cativeiro da Babilônia e profeta de Deus está escrevendo. Capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Nabucodonosor acabou de morrer, o primeiro rei da Babilônia. Filho veio, Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Ele está assistindo filmes, exatamente como João estava assistindo um filme, ele viu a história. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Não parece o mesmo filme de Apocalipse 13, o grande mar? Quatro grandes animais, diferente um dos outros, subiram do mar. Nós estamos assistindo o mesmo filme. O primeiro parecia um leão. E tinha asa de águia. Eu observei em certo momento e suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi-lhe dito, levanta-se e coma quanto carne puder. Depois disso, vi um outro animal, número 3, que se parecia como um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de um ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. 7. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Ele era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Pula agora para o versículo 16. Tem mais na imagem, mais da visão que ele viu sobre o ancião de dias, Jesus chegando a sentar no seu trono e assim por diante. Mas, versículo 16, depois que terminou a visão, então me aproximei um dos que ali estavam e lhe perguntei, este é Daniel falando com alguém da visão, ele perguntou o significado. O que esse sinal significa? É um símbolo, são símbolos. O que o símbolo significa de tudo que eu tinha visto? Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então, Daniel, levantou a mão de novo. Quis saber o significado daquela fantasiado quarto animal. Ok, cada um representa, não são animais literais. Eles são reinos grandes, mundiais. Mas este quarto aqui, ele é um mistério. Daniel já entendeu o leão. Ele já entendeu o urso e o leopardo. Ele já entendeu. Eu vou mostrar no livro que ele entendeu. Mas número 4 é um mistério para ele. Então ele perguntou, eu quero saber o significado do quarto, diferente de todos os outros. E o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, um animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Está vendo alguma coisa parecida? Em Apocalipse 13, este besta está perseguindo os santos e ganhando pela aparência. 22. Até que o ancião, está falando daquela que senta no trono lá em versículo 9, até o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis. Arquivar essas coisas. Se não, vamos voltar e ler depois. São 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. E tem mais. Mas essa descrição que nós lemos em Apocalipse, que está na tela, você podia ler a mesma descrição em Daniel 7. Com certeza, essas duas leituras bíblicas são ligadas. Na profecia de Daniel, os quatro animais representam quatro impérios mundiais. E se você já leu Daniel, você sabe quem é o leão. Babilônia. É Babilônia que estava reinando naquela época. Quem é o reino mundial que derrotou a Babilônia? Pérsia. Os Medo-Persas. Então você tem um urso. E o leopardo, se você já leu Daniel, leu a história humana, o cumprimento das profecias, qual reino mundial derrubou a Pérsia? Alexandre o Grande, seus quatro generais da Grécia, eles dominaram o mundo. Então, o leopardo da Grécia. E o quarto, com 10 chifres, ele não é identificado por nome no livro, mas lendo a história humana e atualmente o que está acontecendo, quem derrubou a Grécia? E está reinando durante o escrito do Apocalipse. Os romanos. O quarto com 10 chifres guerreando contra os santos é o Império Romano em Daniel 7. É interessante que esses quatro animais são representados como partes da imagem de Nabucodonosor, do sonho dele em Daniel 2. Você lembra quando Nabucodonosor teve um sonho? E o sonho tinha uma cabeça de ouro, e peito de prata, e quadris de bronze, e pernas de ferro, e pés de ferro misturado com barro, e uma pedra foi cortada sem mãos da montanha, e veio e esmagou a estátua. E Daniel diz, o Nabucodonosor queria saber o significado. Então, Daniel não só revelou o sonho para ele, sem Nabucodonosor revelar para ele, mas ele deu a interpretação. Ele diz, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Dessa imagem que está em pé, representa quatro reinos mundiais e você é a primeira. Mas um reino inferior de prata vai derrotá-lo, da Pérsia. E um reino inferior à Pérsia vai derrotar eles, de bronze. E um quarto reino vai chegar e derrotar a Grécia. E diz em Daniel 2:44 que nos dias do quarto reino, Deus vai estabelecer seu reino. Daniel acabou de predizer os próximos 400 anos da história humana. E no final do livro, Deus diz, selo o livro, isso não vai acontecer por muito tempo. Apocalipse é bem diferente. Ele diz, o que vai acontecer no Apocalipse vai acontecer logo, e não sele o livro, porque é para agora. Você já pode discernir a diferença no tempo entre os dois livros. Olha aqui, desde que estamos aqui perto, olha em Daniel capítulo 8, só para ver esses nomes e ver como Daniel é um livro fantástico. Daniel capítulo 8 tem mais uma visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. E eles vão lutar. E o bode vai ganhar. Veja o versículo 20, o resumo do capítulo todo. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. 21. O bode peludo é o rei da Grécia. E eles batalharam e Grécia ganhou. É interessante que Daniel está predizendo os próximos 400 anos com nomes. Babilônia, neste momento, com Nabucodonosor, está dominando o mundo. E Daniel diz, mas a Pérsia, aquele país bem pequenininho, eles vão derrubar a Babilônia. Posso imaginar Nabucodonosor rindo um pouquinho. E não só isso, aquela outra pátria bem pequenininha da Grécia, eles vão dominar o mundo também. E não é exatamente o que aconteceu na história humana? Essa é uma das razões porque eu acredito na inspiração da Bíblia, porque nem Nostradamus faz uma coisa dessa. Nostradamus, uma profeta falsa, o que ele é, e qualquer outro que diz, eu sou. Hoje tem pessoas que dizem que são profetas. Eu vou profetizar sua vida. Eu vou revelar. Eles nem sabem quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Todo mundo profetizado. Hillary Clinton vai ganhar. Trump chocou todo mundo, né? Provocado delas profetas falsos. Hoje pessoas estão profetizando, eles nem sabem qual vai ser a temperatura de Guarapuava amanhã, porque vai ser bem quente ou bem frio. Todo dia a gente fica chocado, nós não sabemos qual vai ser. Está, vacilando demais. Mas não tem profetas hoje em dia. Daniel, profeta verdadeira. Eu fiz uma afirmação, não tem profetas hoje. Outro dia cobra disso de mim, eu provo. Deixando a Bíblia falar por si mesmo, não minha afirmação de opinião. Minha afirmação é baseada no que este livro fala e eu posso comprovar. Outra conversa. Vamos voltar para a nossa apostila aqui. Então, usando as imagens de Daniel 7, João claramente comunica que esta besta em Apocalipse 13, como aquelas em Daniel 7, representa um império mundial. Ele diz que vai devorar a terra toda, Daniel 7, 23. É um império mundial poderoso. A besta que João viu tem um relacionamento especial com a quarta besta de Daniel, o Império Romano. Pois ambos têm 10 chifres, ambos guerreavam contra os santos. Desde que cada império em Daniel é composto do mesmo território dominado pelo império anterior, não é fora do comum que o quarto animal seja visto com partes dos animais anteriores. Uma nação conquista outra, deixa me dar um exemplo. Quando Grécia dominou o mundo, estabeleceu uma língua comum para todo mundo, grego. Todo mundo tinha sua língua materna em casa, latim, o cóptico, seja o que for. Mas tinha aquela linguagem do mercado, aquela linguagem comercial, todo mundo falava grego e a língua materna em casa. E era tão influente Alexandre o Grande e a Grécia, que mesmo que Roma dominou a Grécia e dominou o mundo, o Império Romano não aprendeu latim. Latim era a língua do elite, dos imperadores, dos educados da sociedade. Nós, pobrezinhos, nós falamos grego. E eles falavam grego até depois da derrota do Império Romano. Impressionante como quando uma nação dominou outra, carregava a antiga nas suas costas. Então, no Apocalipse 13, você tem a Babilônia, o boca de leão, você tem o leopardo, você tem o urso, você tem Pérsia e Grécia, e você tem as chifres, a nova império mundial. Então, as primeiras... Pergunta.
Brasil, né? Não era pergunta, no caso do Brasil, por que falam português?
Não é interessante? E ainda alguns falam tupi-guarani, tipo Guarapuava ou Curitiba. Não, nós não falamos muito tupi-guarani ainda. Todo mundo sabe o que significa Guarapuava. Que tal Curitiba? Um conjunto de araucárias. Mas fala português porque foi dominado por uma outra. Colonizado, melhor. Grito de independência, mas não houve guerra. Que bom. Então, as primeiras duas pistas, eu estou de volta em Apocalipse 13, se você não voltou para lá ainda, eu estou chegando. Apocalipse 13. As primeiras duas pistas sugerem que esta besta é o Império Romano que perseguiu cristãos. Vamos ver se as outras pistas concordam. Vamos ler capítulo 13, versículos 5 a 8, e você vai... Parece que estamos lendo Daniel 7 ainda. A besta, versículo 5, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Está ouvindo Daniel 7? E blasfêmias. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Nós está ouvindo a fita de Daniel 7? E amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E há mais pistas. Aqui a besta tem quatro qualidades. Ela blasfema contra Deus. Ela guerreia contra os santos. Ela reina sobre toda tribo, povo, língua e nação. E, versículo 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ah, não é só blasfema contra Deus e guerreia contra os santos e reina sobre todo mundo, mas a besta é adorado por todos os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Os assassinos deste livro, como nós já vimos. Portanto, a besta é um império mundial que faz deuses dos seus líderes para que eles sejam adorados. Um império que é contra Deus e persegue cristãos. Nossa identificação da besta deve combinar com estas características. Vamos para capítulo 17 de Apocalipse, ainda tirando a máscara desta besta fantasiada, para ver quem está lá literalmente atrás da máscara. 17, versículo 3, diz: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi, ainda está tocando o filme, vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e tinha sete cabeças e 10 chifres. Mesma besta. Versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas. Está vendo o símbolo? Explicado. As cabeças, simbolicamente, são sete colinas literais, sobre as quais está sentada a mulher. São também, sete cabeças são também sete reis. Cinco já caíram. Sublinhe isso na sua Bíblia, se você gosta de escrever na Bíblia. Ainda existe. E o outro ainda não surgiu. Mas quando surgiu, deverá permanecer durante pouco tempo. E tem mais. Mas Apocalipse 17 dá mais pistas da identidade da besta. Aprendemos que cada cabeça representa o quê? Um rei. João disse que cinco das sete reis já reinaram antes dele escrever o livro. Eu pedi para vocês sublinhar isso. Ainda existe. Estava reinando naquele mesmo momento que João estava escrevendo o livro. E o outro, reinaria no futuro. Então a besta existia no momento que João escreveu o Apocalipse, porque ele diz que um dos reis ainda existe e o verbo está no presente, não no passado nem no futuro. Tem alguém no trono enquanto João está escrevendo? A besta está no trono no momento. Esses versículos nos dizem que as sete cabeças, versículo 9, também são símbolos para representar sete colinas literais. O que teria passado na mente dos primeiros cristãos que receberam o Apocalipse na caixa postal no primeiro século, quando sete colinas foram mencionadas? Well, vamos colocar nosso chapéu de cristão do primeiro século, esquecer tudo o que nós sabemos deste livro, todos os DVDs apagadamente, e vamos pensar como um leitor original do livro. O que eles pensaram sobre essas pistas? O que teria passado na mente quando eles pensaram sobre a besta com as seguintes qualidades? Número 1, é um reino. Número 2, que governa o mundo inteiro. 3, seus líderes são adorados como deuses. Número 4, um dos reis reina enquanto João escrevia e representa um império mundial no dia deles. Esta besta representa um perseguidor de cristãos na sua época. E número 7, tem a mesma aparência da besta de Daniel 7, com 10 chifres, que é ligado com 7 colinas. O que essas pistas significariam na mente deles do primeiro século? Claramente, somente uma entidade tem todas essas pistas: o Império Romano do primeiro século. Este império mundial que governou nos dias do escritor João é a quarta besta de Daniel. Seus imperadores eram adorados como deuses. Sua capital, a cidade capital, era Roma, que foi construído sobre... Você conhece alguma coisa sobre geografia? 7 colinas. Só de mencionar isso, Roma, na Itália. E ela era uma perseguidora forte dos cristãos. Portanto, os primeiros cristãos teriam identificado facilmente a primeira besta como o Império Romano. Diz besta, mas o símbolo significa Império Romano. Talvez queira colocar na margem de sua Bíblia. Se quiser, escreva ao lado da palavra besta, Império Romano, e você está criando os créditos do filme. Qual personagem é fantasiado do que? Agora, vamos trabalhar na segunda besta. Apocalipse identifica o dragão e duas bestas. O dragão é Satanás, nós já descobrimos isso do capítulo 12, 17 e 18. A primeira besta é o Império Romano, nós descobrimos isso de Daniel 7 e Apocalipse 13. Agora o que nós queremos fazer é descobrir quem está fantasiada a segunda besta. Quem está atrás da máscara neste filme de símbolos? A segunda besta. A única descrição que tem dela no texto é que tem dois chifres como um cordeiro. Vamos ler. Capítulo 13. Vamos ler. A primeira besta saiu do mar, versículos 1 até 10, versículo 11 agora. Então, João assistindo o filme, ele não apertou pare até semana que vem. Não, ele vai assistir este filme inteiro até o final. Então, vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro. O único cordeiro que é verdadeiro no livro é o Rei dos Reis, mas ele quer ser um cordeiro também. Mas ele falava como dragão. Nós sabemos quem é o parceiro dele no livro. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Isso deve ser uma boa exortação para nós. Tem muito engano religioso acontecendo hoje. E se você não conhece a palavra de Deus, você vai chegar no dia final e Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Mas fizemos milagres e profetizamos o teu nome. Eu nunca os conheci. Eu deixei minha vontade escrita em preto e branco. E você escutou homens? Nós devemos conhecer este livro de cor, para ninguém passar a perna em nós. Porque Satanás passou a perna em muitos. Ele criou uma fachada religiosa e essas pessoas estão junto com ele. Espero que isso não aconteça conosco. Diz, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e com tudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma certa marca na mão ou na testa, para que ninguém pudesse nem comprar no mercado, nem vender o seu carro, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquela que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. E nós vamos investigar tudo isso daqui a algumas noites. Mas nós estamos só tentando identificar quem é a segunda besta. A única descrição desta besta é que ela tem dois chifres como um cordeiro. Pergunta: o que os primeiros cristãos teriam pensado desta animal? Abriram o livro de caixa postal domingo de manhã. Talvez um dos anciões, um dos presbíteros vai ler para a congregação. Eles leram e dizem: eu sei quem é. Quem é os primeiros cristãos em identificar esta besta? Aqui estão as pistas de capítulo 13. Ela, até deixe-me dar um pouquinho mais de identificação do nome dela no livro. Então vamos analisar essas pistas. Olhem capítulo 16, versículo 13. Porque esses três andam junto no livro sempre. O dragão, a primeira besta e a segunda besta andam juntos no livro inteiro. Mas quando você encontra a segunda besta pelo restante do livro, é chamado do falso profeta. Então veja esta observação de algumas leituras. Capítulo 16, 13. Então vi saírem da boca do dragão, sabemos quem ele é. Da boca da besta, sabemos quem ela é. E da boca do falso profeta, lá está a segunda besta. Olhe em capítulo 19, 20. Mas a besta, sabemos quem é, foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Está falando de quem? A segunda besta. Como é chamada a segunda besta? Falso profeta. Olha em capítulo 20, versículo 10. O diabo, sabemos quem é este personagem, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta, sabemos quem é, e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite por todo o sempre. Então, só para identificar essa segunda besta um pouquinho mais, faz parte dessa equipe de três: dragão, Satanás; Primeira besta, Império Romano. E segunda besta, o falso profeta. Com isso na mente, vamos analisar as pistas agora de capítulo 13, versículos 11 a 18, para ver quem é este falso profeta, quem é a segunda besta. Ela se levanta em capítulo 13 com a primeira besta, o Império Romano, e é derrotada junto com a primeira besta em Apocalipse 19, 20. Então, as duas bestas existiram no mesmo período histórico. Elas se levantaram juntos e caíram juntos. A segunda besta também exercia toda a autoridade da primeira besta. Capítulo 13, versículo 12. Portanto, esta besta não foi algo que veio mais tarde, depois da derrota da primeira besta, pois as duas existiram, trabalharam e foram derrotadas juntas. Essa segunda besta fala como o dragão, diz 13, versículo 11, e assim é uma ferramenta de Satanás. A segunda besta tem somente uma missão. Capítulo 13, versículo 14 e 15. Levantar imagens ou estátuas das cabeças da besta, dos imperadores romanos, e forçar as pessoas a adorarem-nas. Capítulo 13, versículo 15. Eu não sei se tem um erro na apostila, mas deve ser capítulo 13, versículo 15. Para realizar isso, a segunda besta usa sinais e milagres falsos, pressão econômica e até mata aquelas que recusem adorar a primeira besta, como nós vimos em capítulo 13, versículo 16 e 17. Aquelas que adoraram a imagem da besta são conhecidos no livro do Apocalipse como os habitantes da terra. E nós já lemos essas referências, vocês podem reler. Até o último na lista diz capítulo 17, versículo 1 e... deve ser versículo 8. Eu não sei se é versículo 8 ou outro, mas acho que eu errei. Mas esses habitantes da terra que estão adorando a besta estão em contrastes com os santos de Deus, aquelas que habitam nos céus, capítulo 13, versículos 6 e 7. A sua igreja, aquelas que são fiéis a Jesus, dispostos a morrer pela causa, e lavam as suas vestes no sangue de Cordeiro. Sabe a pergunta para todos nós? Qual equipe em que você participa hoje? Você faz parte dos santos ou você faz parte dos habitantes da terra? Depende se você assiste a Fórmula 1 no domingo de manhã ou vem adorar Jesus Cristo. Em qual equipe você participa? Onde você adora? Onde você gasta seu tempo? Gasta seu dinheiro? É seu Deus? É seu ídolo? Mas Jesus diz, você não pode servir Deus e dinheiro. E este é um péssimo uso desse texto para manipular o povo ou ofertar no domingo. Não está falando disso. Está falando sobre onde você passa seu tempo. Quem é seu Deus? Qual equipe você participa? Dos santos ou dos que habitam na terra? Porque eles estão jogando. E alguém está apitando o jogo. E no final do jogo, alguém vai sair com a taça. Esta é onde vai esta história. Portanto, vamos fazer a pergunta de novo. Como os primeiros cristãos teriam identificado esta segunda besta, que somente tinha um propósito, forçar o povo a adorar os imperadores do Império Romano? Para a mente de alguém do primeiro século, esta cena seria tão clara. Iniciou especificamente no reino do imperador Domiciano, que reinava no ano 81 a 96, a adoração ao imperador Deus vivo. Pela primeira vez na história do Império Romano. O Império Romano começou 168 anos antes de Jesus nascer. eles estão em poder por 200 anos, mais de 200 anos, e pela primeira vez um imperador diz, em vida, pode me adorar. Agora, esta prática tornou-se uma força principal na vida dos romanos, uma seita forte de louvor dos imperadores. Foi desenvolvida, foram levantadas imagens e até construída templos para honrar os imperadores romanos, onde eles deveriam ser louvados. Ao invés de chegar no domingo e tomar a ceia e agradecer o que aconteceu naquela cruz, não. Eles vão lá no centro da cidade, num templo erguido pelos imperadores, e eles vão adorar esta imagem com os deuses. Pessoas foram obrigadas a pegar um pouco de incenso, derramar um pouquinho de vinho, queimar os incensos no altar do imperador e declarar: César é Senhor. E se vocês se lembram de João 19, versículo 15, quando eles têm Jesus amarrado lá, e o Pilatos está falando sobre esse não é o rei dos judeus, e os fariseus dizem, César é o Senhor. Que vergonha. Daquelas que decoraram o Velho Testamento de cor, e nem reconheceram o Messias na sua frente. Se alguém se recusasse a adorar o imperador, seria um ato de traição contra o império, que acreditava que o império estava em pé por causa do louvor aos deuses imperadores. Quando cristãos se recusaram a participar neste louvor aos imperadores, pois Jesus é o único Senhor, eles se tornaram inimigos do Estado, e isso se tornou a base da perseguição intensa que seguiu. Para aquelas que moravam na área das sete igrejas da Ásia, para quem foi escrito o Apocalipse, eles não teriam dificuldade nenhuma em identificar a segunda besta, a seita do louvor aos imperadores. Em Éfeso, por exemplo, ao lado do mercado, no centro da cidade, havia um templo enorme construído para três imperadores romanos: Vespasiano, seu filho Tito, que era o imperador que destruiu Jerusalém em 70 d.C., e Domiciano, atualmente no trono de Roma. Quando o Apocalipse foi escrito, Domiciano foi o primeiro imperador a ser adorado enquanto vivia, chamado Deus Vivo. O falso profeta fazia a imagem falar. Ele literalmente falava porque ele era um homem vivo. Antes de Domiciano, imperadores eram adorados somente depois da morte deles, quando uma imagem foi erguida em louvor deles. Então, o dragão é Satanás, a primeira besta é o Império Romano, os imperadores, e a segunda besta é a seita de louvor aos imperadores. Quinta chave. Qual a quinta chave para entender este livro? Apocalipse identifica a prostituta chamada Babilônia. Essas prostitutas que estão aqui na Manuel Rivas de Guarapuava, sabe uma coisa? Eu não tenho a menor ideia qual é o nome de nenhuma delas, porque eu nunca falei com nenhuma delas. Mas alguém precisa falar com elas. Eu ia sugerir uma turma de duas ou três mulheres bater um papo com elas sobre Jesus Cristo. Homens, fiquem longe delas. Elas tentam seduzir e causar problemas. Mas elas precisam ser evangelizadas. Eu não sei o nome delas, não quero saber o nome delas, mas eu gostaria que elas fossem membros da igreja um dia. Esta mulher, esta prostituta em Apocalipse, o nome dela era Babilônia, enquanto ela foi rebolando na praça. O livro de Apocalipse tem esse símbolo na história chamado a prostituta. A gente encontra ela em capítulo 17, versículos 1 a 18. Vamos ler. Um dos sete anjos, que tinha as sete taças, aproximou-se a mim. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e tinha sete cabeças e 10 chifres. Nós sabemos quem é esta besta. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava uma cálice de ouro cheia de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei. Não escuta o Alan e nenhum outro professor sobre o Apocalipse. Escuta este livro. O anjo diz: Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta, nós já identificamos ele, já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. A besta que você viu era, já não é. Ela está para subir do altíssimo, do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto verá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas. Nós já falamos, é um império romano. Sobre as quais está sentada a mulher. Então a mulher está sentada nas costas desta besta. Versículo 10. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe. E o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, agora não é, é o oitavo rei, um dos sete, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas ainda por uma hora receberam autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito: darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, o anjo me disse: As águas que você viu, que está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiaram a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruição com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Agora presta atenção no versículo 18, porque esta é a chave do texto inteiro. A mulher, este é o anjo ainda explicando para João, a mulher que você viu é a grande cidade que reina no presente, reina, não reinará, não reinou, não, reina sobre os reis da terra. João escreveu aqui, ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela comete fornicação com os reis. Ela anda em cima ou controla a primeira besta, que é o imperador romano. Ela é vestida com riqueza, versículo 4. Ela tem na mão um cálice cheio de sangue dos santos. E tendo bebido tanto do seu sangue, ela está embriagada. Portanto, a prostituição é a cidade que controla a primeira besta, o Império Romano, que guia os reis do mundo em imoralidade, é rica, exige a perseguição dos cristãos. Os primeiros cristãos teriam facilmente reconhecido essa cidade como a cidade de Roma. Quando João estava escrevendo, qual era a cidade que governava o mundo? O capital, Roma. Outra pista de identificação é que ela tem uma inscrição na testa. Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O nome dela, no filme, o nome dela, Babilônia. Todos os reis conheciam Babilônia. Alguns cansaram dela e abusou dela, deixou ela sem roupa e ela sangrando na rua um dia. A vida de prostituta feia. Mas o nome dela é Babilônia. É um nome simbólico nesta história. A antiga Babilônia, que não existe mais, desde a Pérsia a derrotou em 539 a.C., foi a capital de um grande império mundial que perseguiu o povo de Deus. A Babilônia perseguiu o povo de Deus no cativeiro durante 70 anos e levantou uma imagem para ser adorado. Alguém se lembra de Daniel 3, Sadraque, Meshaque e Abednego? Por isso, este é um nome simbólico apropriado para a cidade capital do Império Romano, também uma perseguidora do povo de Deus. Alguns no primeiro século até chamavam a Roma, a Babilônia. Olhe comigo, rapidamente, em 1 Pedro 5, só para ver, fora do livro, este nome simbólico era usado para descrever Roma. Pedro está terminando sua carta, 1 Pedro 5, 13, ele diz, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho, aquela que escreveu o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Pedro. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Ah, até Pedro se referiu à capital do mundo como a Babilônia. Não era segredo a identidade dessa cidade. Outra pista, ó, essa é tão interessante. Olha aqui na tela uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Esta é uma moeda do primeiro século, que mostra que a prostituta simboliza a cidade de Roma. É uma moeda popular em circulação na Ásia, na época em que o Apocalipse foi escrito. O que está no lado da moeda? O imperador Vespasiano. Ele viveu antes da destruição de Jerusalém. Está escrito lá. César Vespasiano, em grego, tudo maiúsculo. No outro lado da moeda, está escrito lá embaixo, Roma. É por isso que Jesus diz, dá para César o que é de César. Vamos ver a imagem lá. Você está vendo de quem pertencia o dinheiro da época. No outro lado está escrito Roma, e na cena tem uma mulher bonita, vestida ricamente, e ela está sentada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colinas. Esta moeda está vista hoje no Museu Britânico, que mostra Roma como uma mulher bonita. Teria sido conhecida pelo povo do Império do primeiro século. Portanto, a prostituta chamada Babilônia é a fantasia da cidade de Roma. Diz prostituta, versículo 18 diz, é a cidade grande que reina sobre o mundo. Não reinará, não reina, reina, enquanto João está escrevendo. Roma. Vamos ver se nós temos tempo. Eu gostaria de fazer as últimas duas chaves, vamos ver o que é possível. Apocalipse, chave 7, para entender este livro. Apocalipse identifica os 1260 dias. Eu vou pular algumas coisas aqui na página 18 que vocês podem ler em casa. Há três palavras gregas no Apocalipse que falam de tempo. E nosso tempo está quase acabando hoje. Tem uma palavra que é a hora, e não é literalmente 60 minutos. É uma palavra que descreve é a hora do jantar, é a hora de dormir, é a hora de primavera. E em Apocalipse ele fala de uma hora. Então ele é um momento simbólico bem curto. Então você pode ler as referências. Tem uma segunda palavra em Apocalipse que se chama tempo. E cada vez que você lê a palavra tempo em Apocalipse, na realidade tem duas palavras gregas para tempo em Apocalipse. Em português é tempo, 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 tempo. Em grego é Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. E se você não lê grego, você não vai saber um do outro. Mas se quiser levantar a mão, eu vou falar qual é qual durante o decorrer das aulas. Mas Cronos, a palavra Cronos em grego, produziu nossa palavra em português, cronologia. É uma sequência de tempo. É uma quantidade de tempo. Pode ser um tempo curto, um tempo longo, mas descreve uma sequência de tempo que vai passar. É um tempo para se arrepender, capítulo 8. É um tempo para descansar para os perseguidos. E vocês podem estudar aquilo. Mas o que eu quero destacar é esse terceiro. Tempo, kairos, é a palavra grega, e eu coloquei as referências onde você encontra. Esta palavra significa qualidade de tempo. Não é a cronologia, não é a 60 minutos, é uma época de tempo. Um tempo ou época agradável, um tempo difícil, um tempo de julgamento, um tempo de frio, calor, um tempo de figos, uma época de colheita, uma época de descanso. Em Apocalipse, esta palavra kairos descreve uma época de perseguição. Época de perseguição contra cristãos que está próximo. Para as pessoas que estavam lendo o livro na época. Então, há uma época de tempo chamado Kairos, mencionado somente 5 vezes no livro de Apocalipse. E as 5 vezes estão no capítulo 11, 12, 13. 2 vezes é chamado 1260 dias. 2 vezes é chamado 42 meses. 1 vez é chamado 3 anos e meio. Ou algumas vezes é chamado tempo. Tempos, 2 anos. E meio tempo, meio ano. Ou 3 anos e meio. Então, vamos analisar isso rapidinho. Só para mostrar as referências para esses 3. Todos. E o que eu quero, eu sei que quando vocês leiam esses números de 1260 dias e 42 meses e 3 anos e... Ah, você fica confuso. É exatamente o mesmo tempo. 42 meses, exatamente 3 anos e meio. 12, 12, 12, 36, mais 6, 3 anos e meio. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Exatamente 40. É a mesma época de tempo. Expresso em dias, meses ou anos. Então, é o mesmo tempo. Expresso em 3 maneiras diferentes. O que acontece durante esta época de tempo? O que acontece? O capítulo 11, versículo 2. Olhem 11, 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não o mestre, pois ela foi dada aos gentios. Eles pisarão a cidade santa. Essa não é a grande cidade, Roma. Não, essa é a cidade santa, essa é do povo de Deus. A cidade santa é pisada durante 42 meses. Versículo 3 diz: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. É o mesmo período de tempo, expressa em meses, no dia, não importa. Enquanto o povo está sendo pisado, as testemunhas estão pregando simultaneamente. Em versículo 7 e 8, esses testemunhas finalmente são mortos, e vai acabar este período de tempo. Olha em capítulo 12, versículo 6. A mulher, aquela mulher que estava de pé na lua, vestida com sol, com coroa de 12 estrelas, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Mesmo tempo, enquanto a cidade está sendo pisada, as testemunhas estão sendo pregando e vão ser mortos, esta mulher na história, protegida por Deus no mesmo período de tempo. É uma época, é Kairos, é uma época de tempo. Olha em capítulo 12, versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo humano. Tempos, mais 2 anos, estamos em 3 já, e meio tempo, meio ano, 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. Então, essa mulher é protegida. Enquanto a cidade é pisada, testemunhas estão pregando, esta mulher é protegida. Neste Kairos, nesta época de tempo. Capítulo 13, versículo 5 a 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado autoridade. A besta tem autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado, a besta foi-lhe dado o poder para guerrear com os santos e vencê-los. Por quanto tempo? Só 42 meses. Então, enquanto a cidade santa está sendo pisada, os testemunhos estão profetizando, eventualmente vão ser mortos, a mulher é protegida, a besta está atuando. Ele tem autoridade a agir nesta mesma época de tempo. Na apostila, página 12, 9, bem negrito, diz: observe o que todas essas épocas têm em comum. Não importa se o tempo é expresso em dias, meses ou anos, a atividade mencionada é sempre um ataque contra o que Deus acha precioso, especificamente os céus santos. Em 2 dos eventos, Satanás está atacando. Em 3 dos eventos, a besta do Império Romano está atacando. Portanto, o tempo de 1260 dias é um tempo simbólico da época de perseguição, Kairos. Um tempo desagradável para a igreja, do povo de Deus. E especificamente um ataque de Satanás usando o Império Romano. Desde que o Império Romano perseguiu os cristãos do ano 90 até 300 depois de Cristo, esta época é o símbolo de 1260 dias, representa. O Império Romano iniciou uma perseguição mundial contra os cristãos no ano 90, durou até o ano 315, Constantino sentou e a perseguição parou, porque as religiões do mundo foram legalizadas, e cristianismo, finalmente, 249 anos de perseguição. Esta época de 90 a 300 é a época desagradável, a época de perseguição, que é o símbolo de 1260 no livro. Lembre-se que o Apocalipse não somente animais e outros objetos são símbolos, mas números são simbólicos no livro de Apocalipse. Então, este 1260 dias não é literalmente. Não tenta colocar no calendário e adivinhar e achar que é anos e Não tenta interpretar. O livro já explicou o que é. É uma época, é um kairos de perseguição. Não só um tempo literal de 3 anos e meio, mas uma época de tempo, uma qualidade de tempo que representa uma época desagradável. Quando um evento importante vai acontecer. E você pode comparar esta leitura com Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 12. Ele vai usar a mesma terminologia. Tempo, tempos e meio tempo. Descrevendo exatamente este quarta besta perseguindo os santos. Igual. Eu vou deixar você ler esses dois em casa. Portanto, os 1260 dias representam o período de tempo no qual o Império Romano perseguiu a igreja. Diz na Bíblia, ou talvez você queira escrever na margem, diz 1260, significa tempo de perseguição da igreja pelo Império Romano. Só para lembrar, e nós vamos fechar hoje, números são simbólicos no livro de Apocalipse. Como números são simbólicos para nós. Estamos olhando no painel do carro e nós vemos números que indicam horário, temperatura e data. Mas se você mostrasse esses números para alguém no primeiro século, eles não teriam a menor ideia do que significam. Eles não tinham relógios. Nem esse tipo de relógio. Eles não tinham. Nem aquela com ponteira que eu estou ultrapassando um pouquinho hoje à noite. Outro exemplo. Só para um exemplo, vamos fechando. Por que o jovem brasileiro sempre fala de sua idade como... tenho 23 anos e 12 meses. Ou eu estou quase 25. Quantos anos você tem? Quase 25. Qual número ele está evitando falar? Por quê? Ninguém quer falar eu tenho 24 anos. É por causa do que significa nesta cultura de homossexualismo. Outro exemplo de números simbólicos no Brasil. O que 7 significa? Sorte. O que significa nota 10? O que significa 13? Ano vou sair de casa no dia 6, sexta-feira, dia 13. O que significa 51? Eu só sei pela propaganda. Eu nunca tomei essas coisas. Mas no Apocalipse, nós veremos vários números, vários, 7, 24, 1.000, 144.000, como números simbólicos. E nós vamos ver esses números no decorrer do estudo. Vamos fechar com oração e um descanso para vocês. Grande é o teu nome, Criador do céu e a terra, Yahweh. Nós queremos te honrar e obedecer. Pai, obrigado pela sua presença todos os dias de nossa vida. Nós queremos andar fazendo justiça, mostrando misericórdia e andando humildemente diante do Senhor. Somos gratos pelo seu Espírito habitando em nós. Somos gratos pelo poder que ele opera todo dia nos guiando, nos transformando. Somos gratos pela sua palavra que nos transforme. E Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa hoje à noite, para que eles possam chegar em casa com segurança. Um bom descanso, muita saúde. E Pai, que eles possam levantar cedo, com corpos saudáveis, adorando o teu nome, pronto para trabalhar. E que o Senhor, se for de sua vontade, nos traz de volta semana que vem. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom descanso e muito obrigado por participar.